Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, senhor Armando aqui presente, Tibelo, colaboradores dessa casa, sétima reunião da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 27 de março de 2023. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Gilmar Martins da Banca.
Presente.
Vereador, senhor Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora, senhorita Jaqueline Vec Videla Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora, senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador, senhor Marco Antônio Ferreira.
Presente.
Vereador, senhor Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador Dr. Rúzio Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora professora Sandra Aparecida Marques Brás.
Presente.
Convido a todos para que de pé façamos nossa oração inicial do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo de Muzambinho, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sexta reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências, para consulta no dia 23 de março de 2023. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata da sexta reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, o vereador Gilmar Labanca, para que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos vereadores.
Proposição de requerimento número 30 de 2023, apresentado pelos vereadores Carlos Miranda e Lúcia Bernardes, solicitando a esta casa que enviem votos de pesar aos familiares da senhora Angelina Salomão de Paula, a Lola, pelo seu falecimento ocorrido em Muzambinho, no dia 23 de março de 2023. Proposição de requerimento número 31 de 2023, apresentado pelo vereador Gilmar Labanca, solicitando ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pela manutenção das rodovias BR-491 e BR-146, para que tome providências quanto à modificação do trevo do Muzambão, localizado na bifurcação das rodovias Muzambinho-Cabo Verde, Muzambinho-Monte Belo, rodovia do Café, que tem ocorrido, pois o referido local tem ocorrido vários acidentes, inclusive com mortes. Informa ao órgão responsável que nesta localidade foram realizadas várias matérias por redes de televisão, site muzambinho.com e outras mídias, quanto ao perigo que os motoristas enfrentam ao passar pelo trevo que liga as referidas rodovias. Solicito que a área de engenharia do DENIT realize estudos com urgência para modificação do trevo daquela localidade, para que apresente uma maior segurança a todos os motoristas que utilizam das rodovias acima citadas. Solicito também aos deputados estaduais e federais da nossa região, excelentíssimos senhores Emidinho Madeiro, Dair Cunha, Reginaldo Lopes, Miguel Ângelo, José Silva, Antônio Carlos Arantes, Luiz Antônio da Silva, Arnaldo Silva, Cássio Soares, Ulisses Gomes, Beatriz Cerqueira e outros, que tomem conhecimento do meu requerimento e interfiram junto à diretoria do DENIT para que tome as providências que se fizerem necessário. Proposição de requerimento número 32, apresentado pela vereadora Lúcia Bernardes, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, que informe a esta casa quando o executivo irá dar início nas obras de calçamento e iluminação da continuação da rua Vereador Fausto Martiminiano. Proposição de requerimento número 33, de 2023, apresentado pela vereadora Lúcia Bernardes, solicitando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, que informe a esta casa quando o Poder Executivo irá realizar a Operação Tapa Buracos na Vila Socialista, principalmente na rua Deputado Ulisses Gomes. Proposição de requerimento número 34, de 2023, apresentada pela senhora vereadora Sandra Marques, solicitando a esta casa que envie votos de pesar aos familiares da senhora Rosa Efa Marques Riboli, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Limeira, São Paulo, no dia 21 de março de 2023. Proposição de indicação número 47, de 2023, apresentada pela vereadora Lúcia Bernardes, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade de trocar as lâmpadas que estão queimadas na rua Capitão Leodoro Mariano, nas proximidades da casa de números 1116, bem como na rua Presidente João Goulart, tendo como referência a casa de número 340. Proposição de indicação número 48, de 2023, apresentada também pela vereadora Lúcia Bernardes, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Limpeza Pública, para que faça a limpeza do terreno da Avenida Afonso Pena, ao lado da casa de número 601 e do prédio do SEMPRE. Proposição de indicação número 49, de 2023, da vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de fazer a limpeza do terreno da antiga fábrica de doce, com urgência, considerando a imensa quantidade de matos existentes naquela localidade. Proposição de indicação número 50, de 2023, apresentado pela vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da Diretoria de Limpeza Pública, que veja a possibilidade de fazer a limpeza do terreno ao lado e aos fundos da Tecelagem Minas Brasil, localizado na rua Professora Fátima Anderson, pois o local se encontra com grande quantidade de matos, bem como de animais peçonhentos que estão adentrando na tecelagem. Somente essas, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Ofício 52/2023, em 21 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Roosevelt Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal de Muzambim, MG. Referente a indicações, respostas. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 39/2023, passamos a responder conforme se segue. 1. Indicação 19/2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação número 20/2023, do vereador Israel Ramos Orlando, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicação 21/2023, do vereador Marco Antônio Ferreira, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que foi repassado para o departamento responsável para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme o artigo 51, inciso 2, do regimento interno, que passe o livro colhendo assinaturas dos edis que queiram se pronunciar. Colegas, eu quero dizer para vocês o seguinte... Hoje, a partir de agora, a fala será 10 minutos. E quem quiser fazer, pedir a parte, peça no fim da fala. E a parte será de 1 minuto e 1 minuto da resposta de quem está usando a tribuna. Por favor, eu peço que vocês cooperem comigo para a coisa fluir conforme nosso regimento interno manda. Obrigado a todos.
Você vai, Juma? Você vai? Vou depois você, pode ser?
Pode ser.
Por um ano.
O que você acha que eu vou errar? Não tenha dúvida daquilo que é óbvio.
Já pegou dali, Gilmar? Já passou ali? Não, peraí. Coloco os pronunciamentos dos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. O primeiro edil a se pronunciar é a excelentíssima senhora vereadora Sandra Marques.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, caros colegas. Boa noite ao público presente. E aos internautas e aos ouvintes da Rádio Atividade. Hoje eu quero agradecer a algumas pessoas aqui que têm nos ajudado no projeto Rancho Billy com Amor Azul. O primeiro que eu quero agradecer é o Paulinho Tuca. Ele, com o Fernando, seu funcionário, fizeram uma rampa lá para o projeto, né? Como eu já tinha falado para vocês. Meu filho emprestou a rampa e teve que levar embora agora para os rodeios. E o Felipe Tuca, juntamente com seu pai, fizeram, com a ajuda do Fernando, funcionário lá do Paulinho, uma bela rampa. Então, já está lá no Rancho Billy, a gente já está usando. E eu quero agradecer o meu sogro, Cido Brás, que esteve lá sábado à tarde toda comigo, para a gente parafusar e medir, né, a altura certinha para as crianças não terem perigo, né, na hora de montar. E eu também quero agradecer muito hoje o Marcelo Araújo, que esteve lá domingo de manhã com seu trator, gradeando lá a pista. Ficou uma beleza, Marcelo, muito obrigada. Agradeço também a Marta, que está ajudando a gente agora a conseguir areia, né? Porque gradeou, agora tem que colocar areia. Então, a gente tem que agradecer, né? Quem ajuda nossos projetos, nossas causas. E hoje eu quero convidar toda a população de Muzambinho para estar participando da Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Quero agradecer ao senhor presidente, que vai ser um dos nossos apoiadores, né? Nós vamos começar no domingo, lá no Parque Municipal. Secretaria de Esporte vai estar lá com a gente. E vem toda a população autista aqui da Redondeza, vai estar lá. Convido os nobres vereadores e a todos que quiserem lá ver, né, e participar conosco desse momento grandioso. Quero também convidar, na segunda-feira, nós teremos aqui a abertura oficial na Câmara, com a participação da Caroline, que é a presidente do Grupo Amor Azul. E a Câmara vai ser a nossa apoiadora, né, na segunda-feira. A Thaisa está preparando algo aí especial, né, Thaisa, para os nossos autistas, para as famílias que estiverem aqui. Então, agradeço muito, viu, senhor presidente, em nome de toda a comunidade autista. E na terça-feira nós teremos aqui uma mesa redonda, onde nós teremos a representante da OAB falando dos direitos dos autistas, assim também como a Valquíria, representante do CRAS, vai estar falando dos benefícios. Também teremos uma representante da saúde, da junta médica, do SERD, né? Para quem não conhece o SERD, agora venham participar com a gente. E também representante da educação e do Instituto Federal. Nós vamos estar falando como que está sendo acolhido o autismo aqui em Muzambinho. Porque dia 2 é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas e aqui em Muzambinho? Como é que está a nossa realidade? Então, vai ser uma mesa redonda, bem legal para a gente estar discutindo tudo isso daí. Na quarta-feira, nós teremos uma palestra com apoio do Instituto Federal e a Secretaria de Educação. Nós teremos uma palestra também sobre inclusão, o TEA e a inclusão. E nós teremos toda a rede municipal aqui, vamos convidar também as escolas estaduais, todos os professores que têm autistas. Essa comunicação, né, entre os pais do Grupo Amor Azul e as escolas é um diálogo super importante. Só quem convive, né, para saber a importância dessa inclusão. Então, é só isso que eu tenho para falar hoje, né? Agradecer todo esse pessoal que tem nos ajudado. A gente sabe que a prefeitura está muito ocupada, então, às vezes, não dá para atender os nossos pedidos, né, porque tem muitos pedidos. Mas a gente encontra pessoas de bom coração, né, que agradeço o Du, que me ligou no particular, né, elogiando, parabenizando sobre esse projeto. E convido os nobres vereadores, né, aos sábados à tarde, ir lá visitar a gente, ver a alegria das crianças em cima desse cavalo e o desenvolvimento, né, deles, como eu sempre falei, mas vou deixar para a Carol falar no, na semana que vem, que ela vai usar a tribuna livre, para falar sobre a importância dessa semana no nosso município. Uma boa noite a todos e muito obrigada.
Obrigado, vereadora. O próximo vereador a se pronunciar é o vereador Afran Donizete Damásio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Mesa diretora, nobres vereadores, assessoria, doutor Zé Roberto Del Valle, nossos amigos ali da Casa de Fogos de Artifício, Florentino, Leandro e a toda a equipe aqui, Marquinho, Ronaldo, a todos, Thaisa e o doutor Zé Roberto, e a todos que contribuem para que a nossa reunião aconteça perfeitamente, né? É, também não posso deixar, o Baiano hoje esteve no sacolão lá e o pessoal está cobrando, né? Ó, nós estamos ouvindo, fala nosso nome aí. Pessoal do Jardim, do Sacolão Posidônio, a Letícia e o Matheus, que são os proprietários, o Virgílio, o Edson, a Rafaela, minha filha Mayra, a Sabrina e a todos que participam lá, que trabalham lá da equipe do Sacolão. E a todos que estão nos ouvindo pela internet e pelos meios de comunicação. A primeira cobrança que a gente faz, lembrando que a gente, como representante do povo, está andando na rua, o pessoal vem cobrar, né, e a gente vai passando e vai trazendo essas cobranças aqui, na intenção que sejam todas resolvidas. A rua do cemitério, o pessoal hoje me questionou, a Fran, os broquetes estão lá há muito tempo e até agora nada. Então, o pessoal ali utiliza os bairros ali, Jardim Ágape, Jardim São Lucas, Ágape 2, o pessoal utiliza muito daquele espaço ali, então o pessoal está questionando. Os broquetes estão lá, né? Precisa agora que seja executada essa rua. Então, pedido dos moradores do bairro.
Vereador, me permite uma parte?
À vontade.
Hoje eu participei de uma reunião com o prefeito e ele citou sobre as questões dessas ruas aí.
Certo.
Ele disse que o responsável, né, que é o secretário de obras, aí, que é o Evandro, está muito tarefado e até então está sem a mão de obra, faltando pessoas para que façam esse serviço. Me parece que acho que vai até contratar aí, não sei se é uma empresa ou uma firma aí que possa realizar esse trabalho nessas ruas que estão sem acabar até o momento.
Muito importante aí, ó.
Por favor, eu quero que os novos vereadores entendam. Os apartes serão no final da pergunta, mas tudo bem.
Não, mas tá bom. Não valeu. Segundo ponto, também, o pessoal tem me questionado muito, não sei se tem questionado os demais vereadores, o pessoal quer pagar o IPTU que está atrasado, gente. Quer pagar. Ó, Afrânio, vai vir um projeto, todo ano vem, né, o Baiano? Doutor Roosevelt, o projeto para o pessoal pagar a sua dívida, porque às vezes a pessoa não teve condição de pagar no ano passado, o ano retrasado, e o pessoal quer acertar agora os débitos. Então fica aí mais uma vez o pedido para que a prefeitura mande aqui para a gente aprovar, para tirar juros e multa, para a população acertar seus débitos e ficar tudo em dia. É recurso que entra para o nosso município. Também fui questionado a respeito de cascalho no Córrego do Leite, fazer uma indicação aí, o Roberto, o pessoal sempre tem me questionado. Também queria pedir atenção da administração, existe uma rua ali, que ela é atrás do Bar do Vando, ela é um prolongamento da rua Capitão Leodoro Mariano, e o pessoal que mora lá, a rua tem muito mato, buraco tem aos montes, e essa é uma rua de terra dentro do município. Muito buraco e, inclusive, o Tchãozinho aqui me ligou que caiu um HB20 essa semana e a moça quase machucou muito. Então, lembrando que é aquela rua atrás do Bar do Vando, que pega a 7 de setembro e sai, a Capitão Leodoro, e sai no Jardim Míria, pedido dos moradores. Também queria falar a respeito dos caramujos africanos. Agora é hora, né? Está passando o período chuvoso E está tendo muito caramujo, e o pessoal está inquestionado, principalmente no bairro que eu moro, Jardim Paraíso. O pessoal está inquestionado muito caramujo, então pedimos aí à vigilância que faça essa coleta, tanto no Jardim Paraíso, Vila Lima, ou seja, no bairro Alto do Anjo, porque a quantidade de caramujo é muito grande, né? Também aproveitando aí com o pessoal, os empresários ali, eu tenho cobrado muito a Rua Licurgo Leite. A gente sabe que existe várias empresas ali e o pessoal tem questionado. Afrânio, a poda das árvores foi feita, né? Agora o pessoal tem pedido um passeio ali, porque aquele pedaço do lado de baixo ali, às vezes, tá muito, não está calçado e o pessoal passa pela rua. É o perigo para ter acidente. Então fica esse pedido aí, né? Aproveitando que o pessoal está aí, e a todos os moradores lá da Rua Licurgo Leite, né? Essas são algumas cobranças, na intenção que sejam atendidas. Se alguém, algum vereador aí tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, tá às ordens. Tudo tranquilo? Então tá beleza. Uma ótima noite a todos.
Boa noite, vereador. O próximo vereador a usar a palavra é o vereador Carlos Herbert Salomão.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores que compõem esta casa, público presente, a todos sejam bem-vindos e venham sempre, né, prestigiar a nossa reunião. Ouvintes da Rádio Atividade, Folha Regional, Amauri Júnior News, Muzambim.com, a todos boa noite. Eu começo a minha fala referindo à semana passada, quando fiz uso da tribuna e falei daquele episódio trágico que aconteceu em Muzambim, que foi a morte daquele neném por desnutrição. Falei que o Conselho Tutelar esteve lá por duas vezes, o que é verdade, vizinhos me falaram, e o Conselho Tutelar fez um ofício à direção desta casa, pedindo a retratação do vereador. Eu quero dizer o seguinte ao Conselho Tutelar, que quando dirigir um ofício da minha fala, apesar da minha imunidade parlamentar, dirijo a minha pessoa que a responsabilidade é, e a responsabilização é individual. Então, dirijo qualquer órgão que eu falar, qualquer crítica, qualquer coisa que eu fizer nessa tribuna, dirijo o ofício à minha pessoa, porque eu sou o responsável por aquilo que falo. E quero deixar bem claro que todos os vereadores aqui, nós não subimos aqui na tribuna para fazer uso pessoal dela, para nós, né, por vaidade ou até mesmo por vontade própria. Não, nós somos vereadores, somos cobrados lá fora e, como representantes do povo, viemos aqui, usamos essa tribuna e questionamos, criticamos, solicitamos, né, pedimos providências para tudo que nos procuram na nossa, durante a cidade, os munícipes, né, o pessoal aí, os habitantes da nossa cidade. Então, o que tem que ser feito é o Conselho Tutelar vir até aqui e usar essa tribuna para explicar para a população o que realmente aconteceu, né? Nós falamos que o agente de saúde teria que ter ido lá. O Conselho Tutelar esteve lá, né? E nenhuma providência foi tomada. Eu penso o seguinte, se começarem a usar essa prática, né, de tudo que o vereador fala aqui, ofício, questionando, e aí? Aí não vai dar certo, né? Isso aí não procede, né? Nós estamos aqui, estamos vereadores, e vamos continuar usando essa tribuna, levando aqui a conhecimento de todos a vontade do povo, né? Quando formos provocados, questionados, estaremos aqui, eu estarei aqui, acredito que todos também estarão aqui, em defesa da nossa cidade. E eu acrescento que é inadmissível, em qualquer lugar do mundo, a morte de um neném, conforme aconteceu aqui no Zambinho, a morte por desnutrição. Nós temos uma população aqui solidária. Todo mundo aqui ajuda, todo mundo aqui, eu vejo vários vereadores aqui, toda a população, sempre fazendo campanha e tendo êxito nas suas campanhas, conseguindo seus objetivos. Então, é uma cidade solidária. E ainda mais, nós temos um trabalho aqui em Muzambinho, que é feito pelo nosso juiz, doutor juiz de direito, doutor Flávio Humberto Moura Schmidt, no cuidado com a criança, através da Casa Lar. Trabalho esse copiado em todo o país, reconhecimento a nível nacional. Então, fica, né, difícil aceitar essa morte dessa criança da maneira que foi. Então, ao Conselho Tutelar, eu vou me retratar. Vocês estiveram lá por duas vezes e nada fizeram. Se fizeram, venha até aqui falar o que vocês fizeram. Mudando de assunto, aí, fui procurado pelos moradores do bairro Jardim dos Ipês, que lá a entrada tem mato, tem a lei, né, Afrânio? E eles estão pedindo que a prefeitura, lá tem área institucional, acho que são 5 áreas institucionais que tem lá, que a prefeitura limpe pelo menos a área institucional que pertence a eles, né? É o que eles estão pedindo lá, né? Então, repetindo, Jardim dos Ipês, mato na entrada, mato na área institucional, muita sujeira por todos os lados. E a população de lá, os moradores de lá, estão pedindo providências urgentes. Outro assunto que eu queria falar, também procurado por pessoas que fazem uso do circular na nossa cidade. Eram 2 ônibus que faziam o transporte coletivo urbano. Só tem um, e eles muitas vezes vão para o ponto com chuva, e o circular não aparece, o circular não vem. E acaba complicando o dia deles, chegando atrasado ao serviço. Então, o pessoal está pedindo aí, o que está acontecendo com o circular? Vamos providenciar isso aí, vamos resolver isso aí, porque o circular rodava 2 ônibus, né? E agora só tem um, e está sendo prejudicado a população. Senhor presidente, é só isso, muito obrigado.
O senhor me permite uma parte?
Fica à vontade.
Eu queria reforçar esse pedido do circular, porque também eu fui cobrado, né? A gente sabe que Muzambinho é uma cidade pequena, porém é uma cidade comprida. Até o pessoal sair do Jardim dos Imigrantes, até Vila Socialista, até o centro, até Jardim Otamira. Então, a necessidade dos 2 circulares rodando é muito grande. E até porque um dia eu mesmo, né, rodei a cidade inteira dentro do circular, eu vi a quantidade de pessoas que usam e necessitam deste meio, né, até porque, às vezes, as pessoas moram no Jardim dos Imigrantes, bairro socialista, ou os bairros mais longe um pouco do centro, e as pessoas precisam e necessitam. Então, quero aqui também dar uma reforçada para que a prefeitura consiga colocar os 2 circulares para estar rodando aí, para facilitar a nossa população.
Está vendo que, o que eu falei? Você usa circular?
Não uso, eu mas
também
eu já andei
uso,
nele.
Mas nós temos, como vereador, cobrar. Por que o circular não está rodando, né?
Certinho. Vou cobrar.
Então, tá bom, muito obrigado.
Vereador, me permite uma parte?
Vai lá.
Rapidinho. Presidente, desculpa. Vou aproveitar e pedir desculpa para o presidente, que ele tinha falado, mas eu estava falando com o Marquinhos e eu não ouvi, tá? De ter pedido no meio. O vereador Baiano, em relação ao o bairro Lá Jardim dos Ipês, também fui procurado na questão da entrada, dos terrenos e do lixo. Do lixo, parece que foi resolvido, mas tem os terrenos também lá, que são particulares, e o da prefeitura tem cobrado bastante. E se a prefeitura tomar providência aí, limpar os terrenos que é dela e notificar os que são particulares. Obrigado, viu?
Certinho. Falou, obrigado. Mais alguém? Não. Não pode. Não. É só um, né? Só um. Esqueci.
Falou. Obrigado, vereador. A próxima vereadora a usar o uso da tribuna, a vereadora Jaqueline Weck Kraus.
Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, aos internautas, à radioatividade, assessoria. Então, nós vamos passando aqui, como os vereadores nos falaram, em questão da demanda da população, né? Quase sempre as mesmas em todos os bairros, para todos nós vereadores. Então, nós estamos sempre aqui cobrando em questão das limpezas dos terrenos, e a gente vê que a demanda é muito grande, os pedidos também estão muito grandes. Então, talvez uma sugestão, porque eu fui procurar um dos fiscais de postura, e vários dos terrenos já foram notificados, e muitas dessas pessoas não estão cumprindo em questão dessa parte, né? Tanto é que eu fiz um requerimento, não sei se ainda já foi passado para o setor, em questão das notificações, porque em um ano parece que se tinham duas notificações só, de acordo com uma resposta do ano passado. Então, a gente tem que ver, porque talvez o setor fiscal está fazendo o trabalho dele, né? Mas as multas não estão sendo, não estão sendo feitas, né? E eu queria ver certinho, em questão de caso, não sei se é sugestão, se já tem essa lei, caso o dono do terreno, como tem que pagar o IPTU, né, exceto as loteadoras, se pode colocar a prefeitura fazer o serviço e depois colocar a despesa no IPTU de cada terreno. Não sei se tem já essa lei, mas seria uma forma de facilitar em questão das limpezas, porque tem muitos donos de terreno que já foram notificados, e principalmente as loteadoras, que são bastante terrenos, né, e acaba que a multa menor para eles não fazem a diferença. Outro detalhe também, que como a gente cobra em questão dos proprietários, eu acho que a gente tem que começar pela casa, porque já se fizeram o levantamento dos terrenos que a prefeitura tem, né? Inclusive tem indicação de outros vereadores, o Rael já fez, a vereadora Sandra também já fez, da fábrica de doce, né? Ali está muito sujo, e a questão, assim, vai esperar uma cobra ou algum outro bicho entrar na casa dos moradores e complicar a situação? Então, assim, talvez um mutirão em cada bairro, eu sei que a demanda é muito grande, mas eu acho que está tendo muito transtorno em questão dessa parte, já tem a lei, né, do vereador Afrani. Então, a possibilidade de ver uma situação em questão, de colocar no IPTU, porque o fiscal mesmo falou que quem tiver algum terreno sujo com um vizinho, que pode ir pessoalmente no setor e fazer, no caso, por escrito, em questão da solicitação da limpeza do terreno, né? Falando, voltando mais uma vez em questão da demanda das lâmpadas, eu tinha feito uma publicação, várias lâmpadas foram trocadas, foi atendido, só que passou uma semana e as lâmpadas queimadas novamente. Então, não sei o que está acontecendo, está parecendo um seca-gelo. Vai lá, todo mundo passa, agradece a administração, tudo, passa uma semana, fala, queimou de novo. Então, a gente precisa estar fiscalizando o que está acontecendo, né? Com o problema em questão da CEMIG, ou da parte lá de quem fez a licitação à empresa, a gente precisa ver o que está acontecendo por conta da situação, né? Falando da saúde das mulheres, eu fui procurada por várias mulheres, né, devido à mudança da lei da laqueadura, porque antigamente poderia fazer após 25 anos e número excedido de filhos. Hoje, no caso, pode-se fazer a vasectomia, né, e a laqueadura a partir dos 21 anos. Então, isso já teve procura, tendo dois filhos, né, vivos, e a partir de fez 21 anos, pode procurar a Secretaria da Saúde, que assim pode fazer o procedimento tudo certinho em questão da laqueadura. Então, as mulheres que não querem ter filho mais, os homens, tudo certinho, está fazendo a vasectomia, podem procurar a partir dos 21 anos. Em questão de um projeto que eu já falei, assim, em questão dos transtornos dos cavalos, também os vereadores sempre procurados. Então, eu acho que a gente não pode deixar acontecer, chegar no nível extremo de ter um acidente com um automobilístico, em questão dos animais, em questão de uma fatalidade em vias públicas, porque daqui a um dia vai acontecer, né? Então, acho que a gente não pode esperar muito. E esse projeto foi elaborado na época. Nós fizemos o projeto, o doutor Zé Roberto lapidou o projeto, na época tinha mais uma assessora, Ladiane, levamos o projeto para o executivo, esse projeto ficou lá em média de 6 meses. Né? Conversei com o secretário, ele falou que vai mandar, só que não dá para esperar mais. Então, o projeto foi protocolado, vai sair da Casa Legislativa, espero que todos, né, entendam a importância para a gente poder estar resolvendo essa situação em questão da cobrança, antes que algo aconteça, igual alguns transtornos que nós estamos tendo com os animais, por falta de planejamento. Né? Porque já podemos ver a parceria do local, em questão desses animais, as multas, tudo em constante para a gente poder resolver menos um problema, menos uma cobrança. Eu quero falar também dos lixos, né, porque esse constrangimento também, antigamente, eu não sei, né, faz muito tempo, os lixos eram recolhidos direto das lixeiras, e agora está um transtorno, porque às vezes a gente passa ali nas ruas principais, 3 horas, 3:30 da tarde, os lixos estão amontoados, né, está trazendo mais transtornos ainda, em questão dessa parte, pelo menos ali a 7 de setembro, que é caminho ali, eu vejo sempre muito lixo ali. E eu não sei se algum vereador depois possa estar falando quantos caminhões de lixo tá sendo, em questão, se tem algum caminhão, no caso, que tá estragado, porque hoje eu vi uma situação de um lixeiro em outro caminhão. Aí não tinha aquela parte de trás para facilitar, o lixeiro pendurado, sem os IPIs, assim, corretos, e jogando lixo por cima. Então, a dificuldade para eles também tá ali em vias públicas para poder tá recolhendo os lixos, e, se possível, não sei, um planejamento, né, que possa estar recolhendo esses lixos em questão diretamente de cada residência, né, diminuindo, assim, os transtornos. Voltando aqui a falar mais uma vez, ressaltando, em questão do presidente dessa casa, solicitou audiência pública amanhã às 18 horas, né, que a gente está sendo muito cobrado, principalmente eu, na causa animal, em questão dos animais em vias públicas, né, porque, infelizmente, é um problema saúde pública, é um problema em questão da parte do gestor, que a gente assentou, conversou, uma possibilidade de levar esses animais para algum lugar, mas, repentinamente, não tem para onde levar. Então, a gente tem que elaborar, junto com a população, uma forma de estar podendo, né, ficar tudo tranquilo, como era antigamente, e a gente poder estar fazendo o melhor para o município, né, tanto para as pessoas, tanto para os animais, e com a união de todos, eu acho que a gente pode chegar numa solução bacana que dê tudo certo. Né?
Vereadoras.
Deixa eu só terminar?
Ah, não concluí.
Só um minutinho. Então, aí eu conto com a colaboração de todos. Agradeço essa casa, porque a cada dia está muito difícil as cobranças, a gente está vendo em questão dos ataques mesmo, está acontecendo. Tem um caso muito difícil, que é do senhor, que são os animais que estão atacando mesmo ali na praça. Então, está uma dificuldade. Eu perguntei à secretária de saúde como que poderia está evitando essa situação, porque se tirasse pelo menos os animais dele das vias públicas ali, já seriam menos 4 animais atacando ali em questão. Mas o que acontece? Ele é uma pessoa que tem o uso de bebidas alcoólicas, né, que me passaram, e para internar ele precisaria de uma assinatura da família. Tem uma pessoa da família que não assina, e para colocar ele no asilo, ele tem família. Então, assim, fica, não tem como cobrar do responsável e não tem como a gente fazer algo por ele em questão. Então, entra muito em parte social também e parte da responsabilidade das pessoas por conta da castração, tudo. Então, assim, eu acho que nós estamos plantando a sementinha, uma coisa que nunca aconteceu, né? com a parceria da vigilância, da secretaria, do executivo, da gente vereadora aqui, a gente poderia estar solucionando da melhor maneira, que fica bem resolvido, se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente consegue ir apaziguando, não só na demanda da causa animal, eu acho que cada pasta é muito importante. Obrigada.
Jaque, eu queria pedir uma parte, já que você terminou, né? Então, você falou sobre a fábrica de doce. É semana passada, agora eu tive com a Rosa Chagas dando uma volta lá pelo bairro Brejo Alegre. Realmente a situação está bem complicada, né? Não só lá naquele bairro, mas tem uma questão naquele bairro que eu vou pedir por um socorro. É a rua Maria Jorge, que está um perigo das crianças caírem e machucar lá. Eu sei que a demanda está grande, que está com pouco profissional, mas é uma questão, como o baiano disse, da morte de uma criança. Né? Ali está muito perigoso. Além de ter um bueiro entupido, o problema ali deve ter já um foco de dengue, e também os paralelepípedos estão ocos. Então, eu tive lá perto com a Rosa, a gente andou, eu tive até medo de passar. Então, e as crianças não têm essa noção. Então, eu estou com muito receio que uma criança caia lá naqueles buracos e machuque. Então, eu peço, por favor, né, para eles darem uma atenção lá, alguma coisa, fechar ali em volta, fazer alguma coisa para resolver.
Vereadora, se me permite uma parte também. Eu falei, mas eu esqueci de um assunto muito importante que aconteceu esse final de semana. Falando em limpeza, a gente fica pensando aí, o Israel, o Carlão, o Maruai, aqui foram três vereadores, não sei se tem mais algum, que lutou tanto para fazer as lixeiras, mas tanto. A gente sabe do empenho e, infelizmente, esse final de semana, colocaram fogo na lixeira ali próximo ao candinho ali. Infelizmente, queimou o lixo e queimou a lixeira. Então, fica aí o nosso pedido, não só a administração, para que recolha esses lixos o mais rápido possível, e a população também que tome cuidado, porque é uma coisa que é para o uso de todos, né? A gente fica numa tristeza passar lá, tanto trabalho que deu. Eu lembro do empenho do Mar aqui, o Israel, o Carlão, aquela luta para fazer as lixeiras, e muita gente, eu e a Sandra mesmo, fomos cobrados, né, Sandra? Lixeira ali no Pinhal, lixeira em vários lugares, e quem tem, põe fogo. Né? Infelizmente, fica aí esse pedido.
Vereadores, me permite uma parte. Em questão do lixo, hoje eu fiquei muito feliz. Estava numa reunião lá na prefeitura, e o prefeito deu uma notícia aí maravilhosa, né? Quando eu estava fazendo campanha, Moçambo, Morro Preto, aquela região ali, o pessoal falou: Rael, quem sabe, né, você entra lá e faz um pedido lá que o prefeito tira o lixo, né? Dá um jeito no lixão do Muzambinho. Até então, eu já tinha ido lá umas outras vezes, e depois voltei lá para conhecer e vi o tamanho do... É um pesadelo aquilo, né? Amanhã vem um pessoal da empresa, praticamente já está resolvido, deve começar em abril o lixo, né, terceirizado. Graças a Deus, que leva o lixo do Muzambinho para onde quiser, menos deixar aqui. Aí, na questão das lixeiras da roça aí, que o pessoal comenta, tem buscado pouco mesmo. Mas aí diz o Paulinho que vai ter um tempo maior, vai sobrar gente para fazer um recolhimento da zona rural aí com mais precisão. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Próximo vereador fazer uso da prazada, palavra é o vereador Gilmar Labranca.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Através das mídias sociais, através da rádio. Com essa nova modalidade, vamos ser breve e falar correndo, porque senão o tempo passa e a gente não consegue expressar direito. Bom, Estrada das Três Barras. Hoje eu falei com o Eli
Borba, lá das Três Barras, ele, semana passada nós já fizemos uma indicação aqui, e ele falou que realmente a estrada das Três Barras está intransitável. Está pedindo atenção da prefeitura lá nas Três Barras. Eu tive a satisfação de estar presente no sábado, numa reunião em Guaxupé, com o meu deputado, Luizinho, de Alfenas. Vocês estavam falando aqui sobre o terreno lá da fábrica de doce, os terrenos aqui da cidade. E lá na reunião fiquei sabendo o seguinte, novamente, né, que o assunto abordado também foi o Minha Casa Minha Vida, do governo federal. E as cidades que estiverem os terrenos, eles podem sair na frente para a construção de casas para as pessoas que estão necessitando de casa. Inclusive, segundo o prefeito, aquele terreno da fábrica de doce é um projeto para construir casa, moradia para as pessoas. Então, se ele tem aquele terreno e for realmente para isso, que o pessoal da prefeitura realmente corre atrás e já começa a fazer o levantamento para produzir casa para o pessoal de baixa renda aí. Também esses lotes que estão aí, que eu acho que eu acredito que não vai ser transformado em empresas, coisa nenhuma. Então, eu acho que também, esses terrenos também podem, esses também podem ser construídos casa para, para os moradores, né? Assim, as pessoas que não têm casa. Realmente, o Minha Casa Minha Vida dá para ser construído nesses terrenos também. O Minha Casa Minha Vida vai poder comprar casa usada, vai poder fazer reforma. Então, as prefeituras que saírem na frente, com certeza, vai ser atendida e vai ter muita casa para o povo aí. O governo federal vai disponibilizar realmente muito recurso para moradias. Então, a prefeitura que sair na frente, com certeza, vai beber água limpa. Então, a gente pede que o senhor prefeito, não sei se tem alguém encarregado para acompanhar esse tipo de procedimento, mas que ele realmente coloque alguém, porque o nosso povo está carente de moradia aqui na nossa cidade. Tem um requerimento aí sobre o trevo do Muzambão. Hoje, mais um acidente, logo de manhã, lá no trevo do Muzambão. E nós estamos pedindo, né, nesse requerimento, o apoio dos nossos deputados. Nós trabalhamos com os deputados aí. Então, nós pedimos o apoio de vocês, que me ajude a aprovar esse requerimento, que seja encaminhado ao DENIT, aos nossos deputados estadual, federal, para que eles possam nos ajudar. Porque o trevo do Muzambão, daquele jeito que está lá, nós vamos perder vidas lá. Dentro de menos de 10 dias, 2 acidentes. Então, assim, lá é complicado. Então, tem que ser feito um estudo, tem que fazer uma remodelação daquele trevo lá, porque realmente a situação é complicada. Então, eu peço o apoio de vocês na aprovação desse requerimento aí. Com relação à rua Maria Jorge, lá do Brejo Alegre, né, já foi falado semana passada, a Lúcia fez visita, a Sandra já falou, a Jaqueline falou. Realmente, a situação lá é complicada, com aqueles bloquetes todos soltos lá. Então, precisa tomar uma providência. Não sei o que o prefeito vai fazer com relação a essas ruas que estão para ser calçadas aí, porque também estou sendo procurado pelo pessoal lá do Jardim Anápolis, lá embaixo, lá no fundo, e aí a justificativa é que não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, como é que vai fazer? Daqui a pouco ele sai da prefeitura e não realizou a obra. Então, se ele tiver condições, eu acho que ele pode contratar empresas, empreiteiras, que possam fazer esse trabalho, porque realmente o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Eu quero fazer um agradecimento aqui hoje ao diretor, Dr. Renato, diretor do Instituto Federal, que essa semana já faz toda a documentação para a sessão da sala para a Academia Muzambiense de Letras. Ontem me encontrei com ele e ele falou que essa semana fica tudo certo, a sala da Academia Muzambiense de Letras, que vai estar lá naquele prédio. Também ele nos atendeu, veio, fez uma reunião com o Everaldo, porque o pessoal da Banda Santa Cecília estava ali naquela sala, a professora Araceli esteve presente, ficou decidido que a sala onde se encontra os músicos vão continuar os músicos lá. Inclusive, hoje eu estive lá no projeto, o Everaldo disse que a sala onde eles estão é perfeita para o trabalho que está sendo desenvolvido. E nós tivemos a apresentação da banda aqui na sexta-feira, né? Que maravilha que está essa banda. E o Milton Neves, então, ficou encantado. Inclusive, eu fiz um vídeo agora à tarde, ali no projeto, para o Milton Neves, do Garotinho, filho da Perla, e mandei para o Milton Neves, ele acabou de publicar no Facebook, né? No Facebook dele está lá o vídeo do Garotinho dizendo, falando as coisas sobre a banda Santa Cecília, né? E o Milton Neves ficou realmente encantado, e ele agradeceu, né? todos os vereadores por ter concedido a ele essa honraria aqui no final de semana. Ele disse que está bem, sofreu um acidente, né, ali na casa dele, mas ele está bem, graças a Deus, foi atendido aqui no Hospital de Muzambinho, foi transferido para Alfenas e para São Paulo. Então, ele já está bem. Já está bem, graças a Deus, dentro do possível já está bem. Né? Deixa eu ver o que mais. Ah, tem um projeto que deu entrada nessa casa, de minha autoria, e foi uma solicitação de moradores aqui da nossa cidade com relação à regulamentação dos transportes para pessoas fora do município, acompanhantes. Porque até então nós tínhamos tem um regulamento que você vai lá na secretaria e você solicita a passagem, e aí você vê se tem vaga para um acompanhante. Então, esse projeto, na verdade, ele vem regulamentar esse transporte para pacientes que precisam de acompanhante fora do município. Então, pedi ajuda, né, como sempre, do nosso assessor jurídico para nos ajudar na confecção do projeto. Como eu falo sempre, a nossa assessoria aqui dessa casa é 100%. Né, ela nos auxilia. Nós vimos aqui, né, na homenagem de sexta-feira, né, mais um mestre de cerimônia que está aí, né, Leandro também nos auxiliou brilhantemente. Então, essa casa realmente tem nos auxiliado no trabalho nosso na vereança. Então, realmente, isso é importante, tem que realmente falar. Então, o doutor Zé Roberto nos auxilia nos projetos aí, e esse projeto que está dando entrada nessa casa, ele nos auxiliou e regulamenta realmente a forma de solicitação de acompanhantes de transporte fora do município. Então, eu quero agradecer. Deixa eu ver o que mais. Eu queria deixar um pensamento e um questionamento, mas não vou responder se alguém me perguntar. Se você tivesse na sua família um problema de saúde, se você tivesse um problema de saúde na sua família, e você recorresse ao poder público para ajudar a resolver esse problema, o poder público não te responde por conta das burocracias que tem, aí, de repente, alguém que não tem nada a ver com o seu problema, de repente, ele estende a mão e tenta resolver o seu problema. O que você faria? É só para você pensar, para você refletir um pouquinho, porque aconteceu um fato e realmente eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Se fosse na minha família que eu tivesse esse problema e alguém me estendesse a mão, alguém que não tem nada a ver com o meu problema, como é que eu me reagiria? Então, é só para vocês pensarem um pouquinho. Eu acho que qualquer hora dessas vocês vão saber do caso. E realmente é um caso que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes a gente vai assim, a pimenta no olho do outro é refresco, né? Porque não é eu que estou naquela situação. E muitas vezes eu não encaro o problema do outro como se fosse meu e por isso não ajudo a resolver. Tá certo? Obrigado. Boa noite.
Boa noite, vereador. Agora, com a palavra, o vereador Marco Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, mesa gestora, demais vereadores, público presente na casa, muzambinho.com, Amauri Júnior News, Rádio Atividade, Folha Regional, que levam nossas informações para toda a população aqui de Muzambinho, nossa região. Eu gostaria de ser breve, respeitando os 10 minutos, e um dos primeiros fatos que eu gostaria de colocar aqui hoje nesta casa, usando as palavras do vereador Baiano, assim dizendo, muito feliz na colocação, porque muitas das vezes os projetos que a gente coloca aqui não é para a gente. Vereador, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós batalhamos é para a própria população. E a gente tem que aprender a ouvir as partes. E são vocês que têm que decidir aquilo que tem que ser feito aqui. Mas, com um pouco de bom senso. Não deixamos de falar que terça-feira, amanhã, aqui nesta casa, nós teremos uma audiência pública sobre os animais da cidade, viu, Jaque? Todos os animais, cachorro, gato, cavalo, para a gente poder chegar a um bem comum e ver o que nós podemos fazer em prol da ação animal. Porque chega, temos que dar um basta e chegar a um veredito e ver o que, que nós podemos fazer. Além disso, também está tramitando nessa casa, e nós vamos aproveitar amanhã, sobre o uso de fogos pirotécnicos na legislação do município, com questão ambiental, com questão federal. Não é uma lei de Marco Antônio Ferreira. É uma lei que preza a boa qualidade de vida para os autistas, para as pessoas que têm problema da síndrome de Down, idosos, animais, e assim sucessivamente. Então, nós conclamamos que a população que é direcionada a este tipo de assunto venham e participam, sabe, Gilmar? Porque se não vierem e a gente tomar a decisão, depois não podem questionar. Então, a audiência pública é para que a população venha, se manifeste e juntos a gente consiga chegar em um denominador comum. Não é vereador que tem que decidir quando se tem uma audiência pública. É a comunidade que vai estar aqui, a gente vai ouvi-los, colocar em debate as portarias, as legislações, e assim sucessivamente a gente chegar num bem comum. E não deixando de falar também que no dia 20, às 16 horas, nós também teremos uma audiência pública aqui em Muzambinho, dia 20, sobre o problema lá do Claudinei e os empresários do Grupo Gão Verde. Então, eu conclamo também a toda a população que teve algum problema correlacionado a esta dívida da empresa para com os nossos produtores rurais, que estejam aqui, porque vai estar presente deputado federal Emidim Madeira, vai estar presente aqui representante de deputados estaduais, as autoridades, todas elas vão ser convidadas, juízes, prefeito, vereadores, e toda a nossa região, nós estamos conclamando para que a gente chegue num bem comum. Não para ficar engavetado, mas sim disponibilizar para toda a comunidade o que está sendo feito, o que está acontecendo e o que a comunidade deseja, na amplitude do que a lei abre precedente para que os mesmos possam ter o seu direito efetuado. Eu gostaria de parabenizar também a Thaisa, ao Leandro, ao Marquinhos, o Ronaldo, a Débora, que estiveram aqui, nosso jurídico também, que estiveram aqui fazendo a comenda sobre o dia do jogador, né? Jogador não, do esporte dentro da cidade. Ô, gente, olha, é interessante isso. Eu fico ouvindo muitas das vezes lá fora, da porta da câmera para fora, algumas pessoas questionando que essa câmara só faz homenagem. Agora, eu pergunto, aquelas pessoas que fazem algum trabalho em prol do desenvolvimento do município merecem ser homenageadas. Mesmo que in memoriam, elas merecem ser homenageadas. Porque aqueles que não fazem alguma coisa em prol do cidadão de Muzambinho, ou da nossa cultura, ou melhoria da nossa sociedade, com certeza vão questionar. Então, façam algum trabalho, se inscrevam na história do nosso município, que, quem sabe, um dia vocês podem ser homenageados. Não critiquem, nos ajudem a sair da porta para fora e da porta para dentro. Com relação aos terrenos industriais, nós estamos aguardando o levantamento que, desde o início do ano, falaram que ia ser colocado, e até hoje esses terrenos não foram colocados para a gente poder tentar trazer empresas para cá. Oi? É do nosso mandato, do início do nosso mandato. E eu estava conversando com o Celinho, aqui no dia da comenda, do Otaviano, que é o pai dele, ele muito feliz, e ele teceu alguns comentários, que no passado tinha uma fábrica de sapato aqui, que inclusive o pai dele e o pai do Milton Neves vieram para cá com a fábrica de sapato, e começaram a desenvolver aqui, e essa fábrica parou e foi embora. Depois, naquele mesmo período, tinha uma concessionária da Ford, aqui no município de Muzambim. Também fechou e foi embora. Fábrica de doce também fechou. E ela não foi embora, ela deixou de existir. E Muzambim ficou com só o nome, a terra do doce. Cooperativa Comã, ela não foi embora, ela foi destituída. E até hoje, o rombo permanece no bolso dos nossos produtores rurais. Batalhão, o 10º Batalhão, esteve aqui em Muzambinho, hoje está em Passos. Olha o benefício que isso trouxe para a cidade de Passos. E nós também perdemos o batalhão. E uma coisa interessante, a trave do campo do Maracanã, onde a seleção fez gol, onde Pelé fez gol, onde os nossos melhores jogadores travaram disputas, e ali fizeram o seu gol e escreveram a sua história. Essas traves vieram para Muzambim e quase que essas traves foram comidas pelo cupim e pela nossa vaidade. Mas, graças a Deus, acho que é o Fernando Magalhães, né, fez uma lei e ainda colocou essas traves no, na Casa de Cultura. Milton Neves esteve aqui e deu algum depoimento sobre o ocorrido. Com relação ao lixo, nós estávamos hoje em reunião com a comunidade do Moçambo sobre a questão da água, foi resolvido, vai se fazer um trabalho lá, tem uma emenda parlamentar do deputado federal Emidinho Madeira de R$100 mil para perfurar o poço artesiano. Ainda tem também uma emenda parlamentar do deputado Zé Silva, na época foi um pedido feito por mim. E aí eu não sei ainda, eu conversei com a prefeitura, mas essa emenda não foi colocada ainda na prefeitura. Estou tentando falar com o deputado federal Zé Silva, mas até o momento presente ele não me retornou. Então eu estou tentando retornar a ele para ele nos dar o veredito, se essa verba vem ou não vem, para a gente poder tentar fazer o projeto de distribuição lá na comunidade. Com relação ao lixo, o nosso amigo Israel do Patrimônio acabou de citar aí, e ele comentou com a comunidade que estava em pauta, que estava em reunião, de que o lixo nós não vamos ter mais problema, porque ele está sendo terceirizado. E, a partir de amanhã, está a empresa aí para poder fazer o levantamento. E, para poder encerrar, Dr. Wilson, médico de plantão, que estava aqui em Muzambim, acionou o Dr. Arnaldo, né, o filho do senhor Milton Neves, que é o Milton Neves Neto, e ele ficou internado aqui na sexta-feira, né, até sábado de manhã. Sábado de manhã, o médico doutor Wilson, né, que faz plantão aqui uma vez na semana, que é muito bom, por sinal, já terminando o plantão dele, foi encaminhado o Milton Neves para Alfenas. Parabenizo o hospital pelo trabalho e que esse atendimento de agilidade, rapidez, fluidez, seja aberto a todos, porque é isso que nós esperamos do hospital. O meu boa noite.
Obrigado, vereador. Agora, com a palavra, o vereador Carlos Miranda.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, na mesa. Todos os caros colegas. Boa noite, o presente e a imprensa. Boa noite. Quero dar um abraço para o Roberto do Asilo, o Nicolau do Morro Preto, Rodrigo do Moçambo, Paulinho Custódio e o seu pai, Chiquinho. Vou falar sobre o cachorro. Cachorro, eu tenho meus cachorros e tenho meus gatos. Mas, o que eu falo, cachorro e gato, é do portão para dentro de casa. Cachorro não dá certo com o consórcio, com a população na rua. Porque eu fui mordido. lá no Alto Anjo. Veio dois, um de cada lado. Eu não sabia se olhar para um lado ou para o outro. E, então, eu sei o que, que é. Eu sou grande e uma criança. Isso que eu pensei. Então, esse cachorro, primeiramente, imediatamente, fechar todos. Não tem outra solução. Que na cidade hoje tem mais de 100 cachorros, ou mais. E quantos cavalos, é também problema, mas é menos. É de uns 10 para uns 10. É menos perigoso. Mas também tem que ser retirado. Então, eu fiquei muito chateado. O cachorro me mordeu, o quê? Eu fiquei sem chão na hora. E agora, fogo no lixeira. Isso é uma covardia. Que tem pessoa, eu nem merecia viver, para a verdade. Que um homem lixeira construído com tanto amor e dedicação, e pessoa com palito de fósforo queimar a lixeira, é uma sacanagem, porque não dá para aceitar isso, é lamentável. E no município mesmo, nós construímos 3 lixeiras. Eu construí 3 lixeiras. 3 parcerias com a prefeitura. E as 10 restantes com o produtor. Então, tem 13. Então, foi feito todo com amor. Quando queima uma, parece que está queimando o pé da gente também, que é duro. Eu quero parabenizar também a secretária Ed Marcon, da Agricultura, e toda a sua equipe. Que eu vejo ela, as hortas das escolas municipais, das creches, tanto está ajudando a merenda escolar, ela e sua equipe, porque ela pega junto, ela está junto. Então, o negócio evolui. E a mesma coisa que eu ia falar da secretária Heloísa, está junto também, está presente. Isso é importantíssimo. E as quadras lá da Barra Bonita, 80% finalizada. E do Retiro está 60%. Está atrasado com a nova fiação. Eu volto para parabenizar também o senhor Ilcim, secretário do Esporte. Ele pintou, colocou luz, fez pintura, colocou a luz, lá na quadra do Jardim Tamira. E lá, ontem, sábado, tinha mais de 50 pessoas participando lá. Jogo de malha, baralho. Inclusive, eu estava lá junto. Então, parabéns, Ilcim. Você e toda a sua equipe, que sozinho ninguém é nada. E eu falo ao secretário, todo secretário, que está presente, junto com o seu trabalho, junto com a equipe, é muito importante. Faz a diferença. E eu presto atenção que eu acompanho todas as equipes. Que quando o secretário fica longe, daí falta uma coisa, falta outra. Cadê o secretário? Está longe de casa, não tem jeito. E quero apresentar também a... Não, agora as estradas. As estradas, de fato, choveu muito. Estavam em péssimas condições. Mas, graças a Deus, começou a arrumar. Contratou um operador muito bom. E o trem agora está aí fluindo, andando muito. Eu creio que dentro de um mês, vai passar em todas as estradas. Porque estrada é muitas, são muitas. Então, é isso que eu falo. Paulinho, a estrada foi muito criticada, mas eu acredito que não vão reverter esse problema. Porque com as máquinas e com dedicação, sábado, eles trabalharam sábado fazendo a estrada, as duas máquinas. Então, que eu falo, poder pagar até umas horas extras para essas máquinas, para acudir nós da zona rural, será muito importante, porque é um transtorno muito grande, estrada muito ruim, e é quebra-carro, gasto petróleo, então é difícil. Então, só isso. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, o senhor me permite uma parte?
Sim.
Eu queria também pedir socorro na questão das ruas da Maria Georgia, que a Maria Georgia e aquela rua, que eu me esqueci o nome, que ela dá lá de frente com a PAI, da Vila Socialista. Está acontecendo a mesma coisa da Maria Georgia. Mesma coisa. A rua João Goulart? Não sei o nome, esqueci. Primeira rua, à esquerda. Tá acontecendo. E ela está sinalizada, uma sinalização assim, que você tem que prestar muita atenção para ver. Vai acabar acontecendo alguma coisa grave. A Maria Georgia, a gente, eu nem aguento mais falar dessa rua. Desde que nós entramos, nós estamos falando, né? Aquele bueiro, a erosão da rua. Agora, fizeram o calçamento, está assim, oco, como a Sandra visitou, né? Eu também fui lá, recebo mensagem toda hora. Vai esperar acontecer uma tragédia para resolver aquilo lá. A gente não tem condições aquilo lá. Tem muita criança que passa por ali, idoso. Qualquer pessoa que passar ali está correndo risco. Outra questão, vai terceirizar o lixo? Ótimo. Mas o que nós vamos fazer com os catadores? Nós precisamos de uma ação para protegê-los. Eles vão ficar desempregados? Mais de 30 famílias. Eles vão trabalhar no quê, Muzambinho? Então, eu acredito que isso daí tem que... Nós, vereadores, nós temos que sentar e ver um modo de... Eu já conversei com a Camila, tem um caminho e nós vamos precisar nos unirmos para resolver isso daí. Nós não podemos deixar os catadores desamparados. Tá bom? Eu espero poder contar com todos nessa ação. Obrigada, senhor presidente.
Deixa eu finalizar. Eu pedi a...
eu ia te pedir a parte, Carlos.
Eu também.
Depois você pode finalizar.
É... eu ia falar da... Nós estamos para a rede, né? Está para dar um grama no que esse parquinho que foi ganhado. O deputado Ulisses, né? E já plantou no Sagrado, no Bianchi, na creche Helena Dipp, mas vai plantar no Frei. Então, lá no Sagrado mesmo, e lá é de terra lá. E as crianças vão brincar lá, suja tudo. Quando é terra, é barro, né? Estão plantando as gramas, já até pegou as gramas já. Daqui um mês já vai poder ser utilizado. E também é o calçamento. É, acho que o Paulinho ia terceirizar essas obras aí, porque o Ivan está com a equipe muito reduzida. Então, a única saída é terceirizar, porque os broquetes já estão em todos os lugares. Só falta a mão de obra. E fazer uma rua demora muito. Então, acho que terceirizar é o caminho. Muito obrigado.
Me permite uma parte, vereador? É, a Lúcia tocou numa questão aqui que realmente é importante com relação aos catadores de lá, inclusive porque, por duas vezes, o pessoal que trabalha lá como catador, lá no lixão, nos procurou aqui na Câmara. É, na verdade, eles procuraram o presidente, mas eu estava aqui, o presidente me chamou para estar na conversa, e realmente tem toda uma questão social aí, né? São várias pessoas que, assim, se você for realmente terceirizar o lixo vou para outro município, essas famílias, com certeza, as pessoas vão ficar desempregadas. Então, tem toda uma questão social, realmente, e tem que dar atenção nisso aí mesmo. Eles já estiveram aqui por duas vezes, eu e o presidente conversamos com eles, e a gente viu a preocupação. A gente sabe que lixão não é emprego para ninguém, mas é a forma que eles têm de sobrevivência, é a forma deles estarem cuidando da família deles. Então, é família, né? Pai, filhos. Então, realmente, tem toda uma questão social aí que tem que ser vista, e vista com respeito, com carinho, dedicação, né? Porque realmente são pessoas que realmente precisam.
Você me dá a parte, Carlão?
Gente, se nós começar desse jeito.
Carlão,
você já está. Não, não, está desalinhando a coisa de novo, gente. Não. Já está virando. Não, não, não. Não pedi parte, não. Está sim, está sim. Não, está todo mundo pedindo a parte.
Eu pedi a parte, um minuto. Uma parte. Não é que. Para cada parte está pedindo uma parte, um minuto. Não, a Lúcia pediu, mas ele não pediu, eu não pedi, se ele quiser pedir, pode. Para cada vereador.
É, realmente, se cada vereador quiser falar uma parte, ele ceder, ele pode falar.
Não, eu vou abrir mão da parte, aí depois nós resolvemos isso, tá, Carlão? Não vou falar nada, não. Que dá prosseguimento à reunião. Não vou brigar por causa disso.
Consulto plenário, fazemos o intervalo regimental. Declaro abolido o intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão.
Presidente,
pois não.
Eu gostaria de assinar, se permitirem, esse voto de pesar para Angelina Salomão, porque a mãe dela era até comadre da minha mãe.
Também queria assinar junto, viu?
Senhor presidente, com relação aos requerimentos, eu queria incluir um requerimento para poder relembrar que, bem no início da nossa gestão, foi colocado que traria um engenheiro de trânsito, que até o momento presente não foi colocado ainda, e teria também um arquiteto para poder fazer algum trabalho para as nossas praças. E o pessoal, nossa, que faz caminhada ali na praça, eles reclamam muito dos buracos, do que está acontecendo com a nossa praça e da própria arborização. Então, senhor presidente, eu gostaria de incluir mais esses dois requerimentos, tá, Marquinhos? E com relação à estrada, assim, eu não vou pedir requerimento para poder fazer as estradas rurais, porque eu cansei de pedir também. Mas, pelo que eu vi lá, eu fui na prefeitura, conversei com o prefeito, conversei com o próprio secretário, e ele me disse que já tem duas máquinas trabalhando nas estradas, que, em torno de 15, 20 dias, se continuar o tempo do jeito que está, eles vão atender bem as comunidades rurais, e que tem uma terceira máquina do qual está guardando o motor que eles estão reformando. Então, a máquina, essa terceira máquina, já está quase no tempo de ficar pronta. Então, assim, se daqui 20, 30 dias a gente não tiver conquistado essas estradas, aí sim eu vou fazer o requerimento para as estradas que estão faltosas. Eu acho que é muito mais digno fazer assim. Só isso, presidente.
Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que os encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo, conforme o regimento interno desta casa. Pergunto ao assessor legislativo se há redação final apta a ser votada.
A redação final do projeto de lei número 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambim.
Pergunto ao assessor legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final e se o parecer foi favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de lei 4.131/2022 em discussão. Coloco a redação final do projeto de lei 4.131/2022 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado a redação final do projeto de lei 4.131/2022 por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei 4.131 à mesa diretora para autógrafos e, em seguida, ao senhor prefeito.
Projeto de lei número 4.136/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a redação final, o seu parecer foi favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de lei 4.136/2023 em discussão. Coloco a redação final do projeto de lei 4.136/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado a redação final do projeto de lei 4.136/2023 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final de projeto de lei 4.136 à mesa diretora para autógrafos e, em seguida, ao senhor prefeito.
Projeto de lei número 4.137/2023, que dispõe sobre instituição e inclusão da Semana do Campo Limpo no calendário de eventos de Muzambinho MG e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões de legislação, justiça e redação fez a redação final e seu parecer foi favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de lei 4.136 em discussão. Coloco a redação final do projeto de lei 4.136/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado por projeto de lei 4.136 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe a redação final do projeto de lei 4.136 à mesa diretora para autógrafos e, em seguida, ao senhor prefeito. Pergunto ao assessor de legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nesta Casa de Leis.
Sim. Projeto de decreto legislativo número 3/2023, que dispõe sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Muzambinho, relativas ao exercício de 2020, sob a responsabilidade do prefeito Sérgio Arlindo Cerávulo Pauliello. Conclusão do parecer jurídico. Assim, observada a análise feita e sem adentrar ao mérito, concluo que o PDL atende os requisitos necessários para admissibilidade e tramitação na forma regimental. Projeto de lei número 4.140/2023, que dispõe sobre a obrigação de divulgação de lista de médicos em pronto atendimento em unidade hospitalar e unidades de atendimento de saúde do município de Muzambinho. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental. Este o parecer, Muzambinho, 21 de março de 2023, Zé Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG. Projeto de lei número 4.141/2023, que dispõe sobre a proibição da utilização, queima e soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros no município de Muzambinho e da outras providências. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental. Este é o parecer, Muzambinho, 21 de março de 2023, José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG. Projeto de lei número 4.145/2023, origem do legislativo, que dispõe sobre regulamentação de acompanhantes de pacientes no transporte intermunicipal de saúde do município de Muzambinho e da outras providências. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental. Este é o parecer, Muzambinho, 27 de março de 2023, José Roberto Del Valle Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Peço ao assessor do Legislativo, pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Legislativo em tramitação.
Projeto de lei número 4.139/2023, que dispõe sobre a alteração da lei orgânica número 3.480, de 26 de setembro de 2017, que institui o Programa Municipal de Conservação e Manutenção de Estradas, Pontes e Mataburros.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há projetos legislativos para serem votados em turno único, nem em primeiro e segundo turnos.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Não há projetos do Executivo dando entrada nessa Casa de Leis, nem em tramitação, nem para serem votados em turno único, primeiro e segundo turnos.
Em tempo, senhor presidente,
Só gostaria de chamar, a Jaqueline já falou, acho que outros que me antecederam também nas suas falas falaram, sobre a audiência pública de amanhã. É muito importante, Marquinhos também já falou, muito importante relembrar o nosso pessoal, né, as pessoas de Muzambinho, para que possam estar presentes aqui amanhã nessa audiência pública, que é muito importante. Né, vai ser às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, é muito importante que todos venham para cá, porque dessa audiência pública, nós podemos, juntamente com a população, fazermos um projeto de lei que realmente venha de encontro com a sociedade para a questão dos animais de ruas. Então, é muito importante que todos tragam para cá, venham para cá trazer a sua contribuição para que a gente possa discutir. Né? São várias pessoas que estão sendo atacadas, são vários cães nas ruas. Então, a gente sabe que tem a ONG, tem o trabalho desse pessoal que trabalha muito com esses cães. Eu acho que essa audiência pública vai otimizar o trabalho de todo mundo que trabalha com os cães, com os animais de rua. Então, acho que é importante essa convocação do povo para essa audiência pública de amanhã. Desculpa, presidente, mas eu acho que era importante relembrar.
Só relembrar também, presidente, para colocar para a população, o pior erro não é daquele que busca o seu direito, mas eu acho que o pior erro é aquele que está vendo que está errado e se omite. Então, está na hora de toda a população estar aqui junto com a gente para poder fazer um bom trabalho, para depois não reclamar também. Se está convocando a comunidade, que venha. Nós vamos discutir aqui amanhã sobre os animais da cidade, alguma ação que pode ser feita, sobre o uso de fogos e artifícios. E o que ficar decidido aqui na audiência pública, aí é o que nós vamos votar aqui para em prol do desenvolvimento e a qualidade de vida de nossa população. Porque nós temos que dar um basta nisso. Aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. E o pior é aquele que sabe que está errado, que é justo, e não busca, assim, fazer a sua verdade. É só isso, presidente.
Eu quero deixar aqui meu convite e o alerta para que o povo de Muzambinho compareça. Porque quem não comparece para reivindicar não tem direito a cobrar depois. Porque essa Câmara nossa é muito atuante. Nós estamos fazendo de tudo para achar o caminho. Então, está na mão da população. A população tem que comparecer aqui. Não é só ficar na rede social, não, que é muito bom também. Mas vem aqui para nós discutir, olhando no olho. Vamos achar uma saída para isso. Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado. Muita gente sendo mordida por cachorro, muitos gatos mal cuidados, muitos cavalos soltos pelas ruas. Então, é todos os animais. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Nada mais havendo a se tratar, em nome do povo de Muzambiense, e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada dia 3 de abril de 2023, nesse mesmo local, às 20 horas. Uma boa noite, uma ótima semana a todos.